Está começando
o maior podcast da Umbanda.
Tá começando mais um programa de Umbanda pra você, macumbeiro, macumbeira e macumbeiras, né? E eu tô aqui com um super convidado, que é o Cláudio Zeferino.
Calma aí, poxa, peraí. Você não vai me apresentar, não? Eu sou o novo host.
Ai, Zefim, você é ignorante, hein? Mal chegou, já quer deitar aqui e botar a cara no sol? Olha, se apresente, Claudinho. Pode chamar de Claudinho?
Pode me chamar de Claudinho, sim. Não tem problema nenhum, não. Então, poxa, né, Jefinho, muito prazer aí estar com vocês aqui. É, tô animado. Confesso que eu tô aqui, apesar de ser professor, e todo professor tem uma veia artística, né, de fazer aí essas mudanças, né? Falo muito, né? Eu sou professor universitário, eu sou médio de Umbanda. Eu gosto de dizer que antes de ser umbandista, eu sou macumbeiro. Eu sou macumbeiro. Eu adoro quando me chamam de macumbeiro, né? Assumido. Professor macumbeiro, eu adoro.
Adoro! Tem que ser assim mesmo.
E hoje eu desenvolvo aí, não estou dando mais aulas em universidade, mas nas universidades eu sempre defendi muito lá alunos que eram iniciantes na Umbanda, que eram iaôs, alunos que estavam passando por preceitos e às vezes tinham dificuldades de, nossa, como é que vai ser isso? Como é que eu vou passar um preceito? Eu tenho que fazer prova. Então, sempre dei muito esse apoio ali também. E quando eu fui demitido da faculdade, uns anos atrás, eu já dava aulas sobre Umbanda, sobre macumba, sobre ervas, principalmente sobre a linha africana, que eu amo a linha africana, os pretos velhos. Então, eu comecei, eu realmente incorporei o professor macumbeiro que eu sou, né? Eu me tornei macumbeiro antes de me tornar professor, então acho que nada mais justo de eu colocar isso em cima. E eu gosto de dizer que eu sou professor porque nós somos vistos como ignorantes, né? Poxa, né, Jefinho? Eles acham que nós somos ignorantes.
Com certeza!
Acham que
com
nós
certeza.
Não temos estudo, acham que a gente é ignorante. Hoje, o que eu faço? Eu tenho algo que é um sonho que está sendo colocado em prática aí. Agradeço aqui essa oportunidade de vocês, que eu vou poder falar um pouquinho desse sonho, que é justamente aí o Quilombo das Almas, que é uma escola de disseminação de conhecimentos das religiões de matriz banto, principalmente da matriz africana, principalmente de matriz banto. Então, eu falo muito da Umbanda, falo muito da Macumba, falo um pouquinho de Candomblé, de outras curiosidades. Então, eu tenho meus ciclos de estudos, eu não falo que são cursos, eu falo que são ciclos de estudos, porque isso está dentro da cultura africana, falar sobre ciclos. Então, eu tenho ciclos de estudos presenciais, né, onde eu falo aí sobre vários assuntos, principalmente sobre ervas, sobre benzimento, levo conhecimentos teóricos sobre as entidades, sobre os orixás, sobre a Umbanda, sobre a Macumba, e tenho ciclos de estudos também online, também, principalmente o programa de mentoria. O programa de mentoria já existe há 3 anos, e nesse programa de mentoria a gente dá muita orientação, muito estudo para gerar reflexões, para que a gente possa ter o quê? Uma Umbanda que faça parte da nossa vida, né? Como filosofia de vida mesmo. Digo que Macumba, para mim, é filosofia de vida, e a Umbanda é a religião onde eu pratico essa minha filosofia de vida. Então, esse sou eu.
Então, Claudio, me tira uma dúvida. Eu sou novinha, assim, cheguei agora na Umbanda, né? Eu quero aprender mais. Aí, como que eu participo desses ciclos? São uma aula só, são algumas, é um curso presencial, é online? Me fala um pouco assim, porque eu já quero me inscrever, que eu quero me tornar assim muito melhor do que a poxa.
Melhor você não vai ser, né? Mas explica aí pra ele, vamos dar essa chance.
Olha só, os ciclos de estudos presenciais, eles têm temas específicos. Basicamente, os temas são sobre manipulação e uso de ervas, sobre benzimento também, tem outro ciclo sobre benzimento, né, um ciclo sobre benzimento, a linha africana, o legado dos quimbandas. Então, é um ciclo que fala muito sobre benzimento com base nos pretos velhos, nas pretas velhas. Temos também um sobre ervas no geral, né, manipulação de ervas. Temos um outro ciclo de estudo presencial sobre ervas de pombogira de Exu. E agora também temos um ciclo que fala muito sobre as 7 linhas da Umbanda, né, e as versões da Umbanda que existem. E, por último, um ciclo de estudo que fala sobre os elementos do Ebó e do Sakulupemba. Ou seja, ele fala para a gente como é que funciona esses elementos, né? Então, é muito para instruir isso. Isso é o início. No ciclo de estudo online, Jefinho, o que que tem? Todos os meses tem 4 temas diferentes. Então, por exemplo, mês de junho agora, nós estamos falando sobre saúde e doença com base na ancestralidade dos povos africanos. Vamos falar também sobre algumas questões que envolvem aí o uso de ervas. Mês passado, nós falamos sobre os cargos na Umbanda. Então, são sempre temas que trazem aí toda essa dinâmica, né, da Umbanda, né? O que a Umbanda vem pregando para a gente. Então, tem toda essa importância da Umbanda. Então, são vários temas, e esses temas vão fazer com que você caminhe. Mas, Jefinho, nada de querer competir com a poxa, não. Isso é uma coisa para você andar e aprender. Competição não vai fazer bem para você.
E o que você pode me falar, assim, da origem da Umbanda, assim? Como que ela começou e chegou agora no TikTok, no Instagram, no YouTube, né? Que foi onde eu conheci.
Bom, vamos lá. Muita gente, nós umbandistas, passamos muito tempo acreditando naquele marco criador, com Zélio, que Zélio inventou a Umbanda, né? Zélio teve o papel dele, fez o papel dele como alguém também que praticava algo. Mas toda essa caminhada que a Umbanda traçou, e hoje ela está no TikTok, que eu acho fantástico, eu não tenho essa coragem de colocar a Umbanda no TikTok. Então, toda essa caminhada, isso já começou assim que o primeiro escravizado banto chegou aqui. Por que que eu estou dizendo isso? Existem já estudos, né, gente? Então, vocês têm que lembrar que eu sou um professor, vocês me perdoem se eu for muito acadêmico. Existem já estudos que mostram que já existiam rituais chamados de Umbandá, que eram rituais de cura, na África, lá na região dos Grandes Lagos, no ano 1000, né, após a Era Cristã, contando pela Era Cristã. Então, pela volta do ano 1000, já existiam. Então, referência disso, o livro África Banto, né, África Banto, de 3500 a.C. até hoje. Então, esse livro referencia isso, onde ele traz as explicações que os sacerdotes faziam cultos e rituais para a cura nas pessoas através do contato com seus ancestrais. Então, esses escravizados que já chegavam aqui no Brasil já tinham esse conhecimento, né? E ao longo do tempo esse conhecimento foi se transformando. Os calundus, né? A cabula, né? A macumba carioca, a macumba paulista também, que poucos conhecem. Até chegar no que nós passamos a chamar de Umbanda após o que eu chamo, eu sou meio polêmico, Jefinho, poxa, viu? Eu sou
meio adoro polêmica!
Após a invasão do kardecista nas macumbas, é que aí começou toda uma transformação, e eles no começo não queriam colocar esse nome Umbanda, eles não queriam, né? As pessoas acham que assim, 15 de novembro. O 15 de novembro é uma data importante, eu acho que ela deve ser discutida, mas não podemos ter essa ilusão que ali tudo começou ali. Então, resumindo, a Umbanda já começa, mesmo, já tinham rituais lá atrás, em África. Esses rituais, é óbvio, eles foram se modificando ao longo dos anos, né, até com contato mesmo com os nossos povos originários aqui, até chegar hoje ao que nós temos. Né? Então, assim, esse nome Umbanda, ele significa arte de curar. Foi um nome que, pelo pessoal do Zélio, foi adotado mais de 20 anos após o Zélio ter começado o trabalho, em 1908. Né? E era um nome que já era utilizado por algumas macumbas cariocas por aqui. Só que aí, poxa, Cláudio, onde é que estava escrito isso? Temos alguns relatos de jornais que já estão em alguns livros, histórias, podem procurar depois que eu passo as referências para vocês. E também, né, as macumbas cariocas que já existiam. Então, tem toda uma história aí que, né, eu sou muito prolixo, eu estou aqui me segurando para não contar, senão fala tudo de uma vez e a gente acaba atrapalhando o programa. Eu venho para ajudar e acaba atrapalhando o programa de vocês. Eu não quero isso.
Não, não está atrapalhando nada, está maravilhoso, eu estou gostando, eu sou uma pessoa assim, muito estudiosa. As pessoas não me conhecem, pensam que eu sou burra, mas eu não sou. Eu estou estudando sobre as origens, sobre o povo banto, que tem muita influência, sim, senhora, sim, senhor, na Umbanda. Tem vários cultos, né, que influenciaram no que a gente tem hoje. Viu como eu tô inteligente,
Chefinho? Ó, ela tá estudiosa, né? A burra que sou eu, né? E eu sei assim por alto, né? Eu sei assim uma fofoca que me contaram, né? Que no começo o povo do espiritismo tretou assim com o povo do candomblé, porque não queria essa coisa africana no culto. Aí rolou uma polêmica e chegou numa bagunça que tem hoje. Tô falando besteira ou é verdade? Tem um fundinho de verdade.
Isso aconteceu sim, né? Isso aconteceu, como eu falei. Quando o kardecista invadiu as macumbas, né? Porque o que acontecia no Rio de Janeiro? Você já tinha alguns lugares que eram candomblé bem organizado, já com as suas casas, né? Com as casas, com tudo organizadinho, com as suas famílias, os seus ilês. E tinham aquelas macumbas. E o que é uma macumba? Uma macumba, ela tem uma mistura um pouco do candomblé, o que seria hoje assim, um pouco do candomblé hoje, um pouco da Umbanda hoje. Tinham essas misturas, mas elas não eram tão cristianizadas. Quando o espiritismo começa a invadir essas macumbas, né, eles começaram a querer ditar ordem, de querer como é que se seria, e realmente foi acontecendo um pouco isso, porque também veio a repressão. O kardecista não trouxe só o pensamento cristão dele, né? Ele trouxe também a polícia junto. Então você vê, teve muita gente que apanhou, casas fechadas. Então houve sim uma tentativa do kardecismo também de influenciar um pouco o candomblé, não conseguiu. O candomblé é mais fechado, né? Hoje você, né, tem coisas que você fala para pessoas mais velhas do candomblé, que hoje tem gente no candomblé. Não vou nem falar no TikTok, vou falar no Instagram, eles já ficam mais assustados. Com relação a essa briga com a Umbanda, né, com a Macumba, o kardecista, ele fez de tudo para tirar tudo aquilo que era africanista, porque eles falavam que era isso. Era a grande frase do umbandista kardecista cristão, que é assim que eu me refiro, não querendo causar polêmica no seu programa de vocês, é o umbandista kardecista cristão, a grande fala dele é: isso é coisa de candomblé. Se você fala, ah, eu faço tal coisa no meu terreiro, ele vira de lado e fala, isso é coisa de candomblé. Como se fosse possível definir exatamente os limites entre Umbanda e candomblé. E aí hoje, com essas umbandas de nomes, não vou nem citar nomes para não sermos processados, essas umbandas de nomes mais modernos, que nós conhecemos de 1950 para cá, aí quem estuda, estuda, vai saber o que eu estou falando. As umbandas de 1950 para cá, ou 1900, né, o pessoal de Zélio para cá, essas umbandas, elas praticamente não têm nenhuma referencial africanista, a não ser a imagem do preto velho, que eles julgam ser quase um incapaz, né? Mas nas umbandas que eu chamo de umbandas populares, ou aquelas umbandas que ficaram lá atrás, elas são muito enraizadas, são aquelas umbandas que não se ligaram a grandes casas, né? Não se ligaram a grandes vertentes, a grandes nomes na umbanda. Aquela umbanda que nasceu no fundo de quintal, aquela umbanda que você sabe que a pessoa tem um gongá na casa dela, aquela casa dela começou a crescer normalmente. Então, essa briga, essa disputa de narrativa aí existiu desde sempre. Então, até hoje, você vive as pessoas falando: a minha umbanda é melhor do que a sua, a minha umbanda é melhor do que a sua, a minha umbanda é melhor do que a sua. E só quem sofre é o iniciante da umbanda. Só quem sofre é a pessoa que não entende. E aí, meu papel no Quilombo das Almas, se me permite, é fazer todo esse entendimento. Não é nem falar qual é a umbanda certa, que às vezes as pessoas me perguntam qual é a umbanda certa. Não. Eu vou falar muito da sua linhagem, vou explicar o que é Umbanda e vou fazer você refletir sobre se é aquele caminho que você deve seguir ou não. Se você está num terreiro, esse terreiro é preconceituoso contra povos negros, indígenas, contra os homoafetivos, contra mulheres, né? Se é um terreiro que não permite que se tenha pessoas com deficiência, enfim, se é um terreiro que não serve à comunidade, né, então esse terreiro é um terreiro perigoso, independente da vertente que ele siga. Falei demais, né, meu
Deus? Não, arrasou. Agora a gente vai dar um comercialzinho rapidinho. E na volta a gente já vai vir com o nosso preto velho, que ele vai dar aqui uma reflexão, vai fazer uma perguntinha, né? O vô vai vir aqui rapidinho. E eu já deixo aqui uma pergunta no ar pra vocês aí pensando, né? Macumba e política se misturam? Que você acha, Zefinho?
Olha, eu tenho muita coisa pra falar, porque eu sou militante, tá? Eu milito mesmo, eu falo e vou deixar os comerciais, porque eu tô, já tô nervosa aqui. Esse assunto já me deixa nervosa.
É pra Joaquim Ocalunga, que veio da Angola, Calunga. É pra Joaquim Ocalunga, que veio da Angola, Calunga.
Estamos voltando ao nosso programinho, o melhor programa de Umbanda, do Spotify, da rádio, do universo. E eu tô agora com o meu vovô, preto velho, que vai vir aqui dar uma palavrinha pra
mim. Ô, filha, cadê meu café? Cadê meu café? Eu já pedi. Vocês fazem sempre esse café ruim, frio. Eu até gosto de frio, mas é muito ruim, é da pior qualidade. Eu já falei pra você, minha filha. Faz os cafés com um produto bom. Vocês botam as bebidas tudo ruim aqui pra gente. Pensa que a gente é escravo. Sou mais escravo, não, hein? Já ganhei minha forreia faz tempo. Oi, show, Cláudio Jeferino. Muito prazer. Hoje eu tô assim um pouco... Eu tô meio irritado. Você acalma, vou ficar calmo. A gente tá com um convidado aqui, não faz vergonha. Olha, você que não me faz vergonha, que eu hoje te dou um muro, hein? Com a minha bengala. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu acho, assim, importante. Porque nessas umbanda aí de TikTok, de internet, dessas coisas de vocês de tecnologia, eu não entendo muito. Mas estão falando aí sobre política e religião. A macumba, ela se mistura? Muita gente acha que tem a ver, né, de direita e esquerda. Eu não tenho a ver com isso, que ideia é coisa de povo da terra, né? Mas, para mim, na minha opinião, é mistura sim, mas eu quero ouvir aí o meu amigo Claudio Jeferino, né, falando sobre isso. E falar também que outro dia eu tava passando na rua, eu vi um preto velho branco. Uma imagem lá, uma estatueta do preto velho branco. Aí eu fiquei assim... As coisas estão mudando, estão meio diferentes, assim. Porque eu sei que o espírito, ele tem várias cores, né? Várias etnias, várias culturas diferentes. Isso é muito bonito na nossa religião, né? Mas tem certas coisas que não precisa. Estão fazendo uma bagunçada aí. E eu quero saber um pouco de desculpa, que hoje eu não botaram meu café direito, me deram um lanche, não fizeram nada. E aí eu tô um pouco irritado, mas nos outros dias eu tô bem bonitinho, assim. Tá bom, moço? Fala aí pra nós.
Lesão, meu avô. Obrigado aí. Desculpa aí, o senhor não briga comigo, não. Briga só com esses dois aí. Né, porque
não, com eles eu vou dar umas bengaladas que terreiro tá todo sujo, até agora ninguém foi lá ajudar a
então,
velha.
Meu avô, vou começar de trás para frente falando um pouco dessa coisa do preto velho branco, né? E eles bagunçam aí um pouco a história de vocês, das pretas velhas, dos pretos velhos. Então isso traz uma bagunça aí, e isso é racismo, né? Isso tem uma coisa envolvida com racismo aí. E a gente fica envolvido, né? Para quem é novo, igual o Jefinho, fica até confuso. E aí tem muito pano para manga. Então não dá para concordar com essas coisas, né? Desse preto velho branco aí, né?
Porque tem a ver com a nossa luta, né? A nossa história.
Exatamente.
O apagamento.
O apagamento dessa luta. E é também um apagamento da luta quando fala que macumba não tem a ver com política. Também é um apagamento, né? Se fala que macumba não tem a ver com política, significa, então, que eu estou tirando o direito do macumbeiro querer algo melhor para ele, ser respeitado. Eu estou tirando do macumbeiro o direito de saber o que é melhor para ele e ir lá lutar por isso. Quando a gente fala que macumba não mistura com política, eu estou dando o direito de botar fogo no terreiro do outro e ficar por isso mesmo. Porque a pessoa que bota fogo num terreiro é porque ela se acha melhor do que o macumbeiro. Então, e ela não vê nenhuma ação estruturada, e essa ação estruturada vem através da política, para defender esse terreiro. Porque você não vê ninguém botando fogo numa igreja, seja ela católica, seja ela do crente. Você não vê ninguém botando fogo num templo budista. Por quê? Porque eles possuem uma representação mínima, que seja uma representação política. Né? E nós, além de não termos essa representação política, nós já viemos de um povo preto, que já é um povo que é sofrido, foi castigado. Não era nem visto como gente, vô. O senhor sabe melhor do que eu isso. O senhor passou, né, tudo isso. Então, macumba e política tem que andar junto, sim. Tem que se falar de política dentro do terreiro, tem que afastar do terreiro essa linguagem violenta, né, essa linguagem que apoia preconceitos, né? As diferenças existem e devem ser respeitadas. Mas nós não estamos falando de diferença, estamos falando de preconceito. Né? Estamos falando de racismo. Isso tem que ser combatido severamente, e as ações políticas são importantes para isso. Então não tem como. É estranho o que nós passamos aí nos últimos tempos, de várias lideranças religiosas não se posicionarem diante de situações de cunho político, de cunho social. Né? Então, aí, nosso povo sofreu muito por isso. Então, eu vou. Mistura assim, eu sou militante. Eu sou militante. Eu sou ali, eu vou para a política também, converso um pouquinho, e vou fazendo devagarinho, vamos fazendo esse apanhado.
Eu tô ouvindo aqui que eu tava tomando aqui meu café e prestando atenção. Eu também sou militante aqui. Eu milito no astral, no terreiro, onde tem que ir, porque o povo tem que saber da nossa história, do que a gente passou. Né? Preto velho não fica só sentado no banquinho, não. A gente trabalha muito, trabalhou muito em vida para chegar nesse momento, e não pode deixar essas coisas acontecer. A gente tem que usar as internet, essas tecnologias de vocês, para botar coisa boa na cabutinga, como esse moço está fazendo. Agora eu vou dar a minha saída, mas gostei do senhor.
Obrigado.
Vou visitar o senhor.
Oh, obrigado.
Vou ficar de olho nessas aulinhas. Vou assistir, vou levar um bando de amigo meu pra aprender, e esses dois aqui.
Obrigado,
que
precisa também. Ai, vô, para, você vem aqui só pra gritar.
Olha, eu tenho que concordar, vô. Você tem que pegar e ficar mais calmo.
Eu não quero saber. Eu vou pegar meu café e tô indo. Tchau. Agora a gente vai dar mais um pequeno intervalo e vamos pro nosso encerramento. Já tá acabando, chefinho. Tô triste.
Também tô triste. Tô gostando aqui desse episódio. Tá muito babadeiro. Vamos pros nossos comerciais, então.
Fiquei sabendo que os velhos pra esses lados são bonitos, bem dotados, que se melhorar estraga.
Pior que é.
Que dão em cima de casada, de solteira, de égua, de cabeceira, e nem precisa de Viagra.
Epa!
E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador. E é verdade, é sim senhor, quem me contou, foi um pescador.
Voltamos para o nosso final, é a nossa despedida. Lembrando que o nosso conteúdo continua nas outras redes. Você pode estar me seguindo, né? Medium Poxa. Pode seguir o nosso produtor, Raxi da Umbanda. Tem o canal, tem o TikTok, tem o site, tem um monte de coisa, né, Zefinho?
Olha, tem muito conteúdo aí babadeiro pra vocês. E também convido vocês a nos apoiarem lá no Apoia-se. A campanha lá tá ativa. E tem vários bônusinhos pra vocês, mas tem que ir lá, né,
poxa? É isso mesmo. Então, Zeferindo, Zé Fê lindo! É isso que você é. É o momento agora da publi, né? De se divulgar.
Aproveita aí.
Agora, né? Bom, gente, obrigado por estar aqui com vocês, tá? Entre lá nas minhas redes sociais, né? @ClaudioZeferino. Então você pode procurar também por Quilombo das Almas. É onde acontecem nossos ciclos de estudo, nossas aulas, né? Vou falar aqui meu WhatsApp também, mas lá você nas redes sociais você encontra. Meu WhatsApp é 21 972770370, que eu sou velho, então eu uso o telefone ainda. E o meu Instagram, @ClaudioZeferino. Ou pode procurar também por Quilombo das Almas, que vocês vão ver todo o material lá bacana, com a divulgação dos ciclos de estudos. Muito mais outras coisas aí, tem uns ciclos de estudos toda semana. Nós temos aula quarta, quinta e sexta. Toda quarta, quinta e sexta noite, nós temos aulas no Quilombo das Almas. É só entrar em contato para você saber como é que são essas aulas. Você vai poder participar de uma ou duas aulas como convidado. Assim você vai saber como funciona. E aí você poder fazer sua inscrição definitiva. Jefinho e Médio, poxa, olha, eu adorei estar com vocês. Cuidado com o vô, né? Que o vô já brigou com vocês aí, então tomem cuidado, viu?
Ah, não, Desafio já tem o cara. Já deram o café lá dele, tá quentinho, tá lá no cantinho dele lá. Tá mais. Agora menos estressado. Depois a gente vai conversar, mas eu adorei o papo também. Já quero uma parte 2. Deixa aí, gente, se vocês quiserem. Já vamos ter um outro episódio, que é muito conteúdo, tô com muitas dúvidas. E você, Jefinho, quer falar alguma coisa?
Ai, não, tô de boa. Tô aqui já, adicionei já no Zap, que eu vou fazer o curso, né? Já tô seguindo aqui, porque eu sou desses, pra acompanhar tudo. E é isso, gente. Adorei esse episódio, adorei você, né? E é isso. Um grande beijo, muito axé pra todo mundo. Pra todos. Um beijo pro meu namorado. Tô namorando, hein? Comecei a namorar, poxa.
Ai, que novidade linda! Ai, então, é isso. A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio.
Tchau,
tchau.
Tá cantando saudade. Rapaz, tu canta muito. Bora cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz.
Caraca, de novo. Eu, o principal aqui, já fui deixar de lado de novo. Me deram a hora errada. Cara, assim não dá. Pô, nunca participo disso. Eu vou criar o meu podcast. Vocês vão ver.